Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou José Manuel Monteiro e hoje vou dar-lhe a conhecer o trabalho da Associação Acreditar, que este ano estamos a apoiar na campanha de Natal aqui na Rádio 5. Acreditar acompanha as crianças que lutam contra o cancro e as suas famílias, oferecendo-lhes, entre muitas outras coisas, um sítio para ficar quando se tem de deslocar da sua área de residência para fazer tratamentos. É para receber estas crianças e as suas famílias que a Acreditar tem casas em Lisboa, Coimbra, Funchal e Porto, esta última inaugurada no início deste ano. É hoje minha convidada, Antonieta Reis, coordenadora do Núcleo do Norte da Acreditar, e ainda Maria do Carmo Meireles, da direção da Acreditar, Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro. Não perca, por isso, esta conversa mais daqui a pouco no Lusofonias. Por agora, vamos para a música, Marisa, O Tempo Não Para. Depois, o padre Tony Neves chega com o seu habitual comentário.
Eu sei que a vida tem pressa, que tudo aconteça sem que a gente peça. Eu sei. Eu sei que o tempo não para. Tempo é coisa rara e a gente só repara quando ele já passou. Não sei se andei depressa demais, mas sei que algum sorriso eu perdi. Vou pedir ao tempo me dê mais tempo para olhar para ti. De agora em diante não serei distante, eu vou estar aqui. Cantei, cantei a saudade da minha cidade e até com vaidade. Agora em diante não serei distante, eu vou estar aqui. Agora em diante não serei distante, eu vou estar aqui.
O tempo não para. e Marisa. E agora ficamos com o habitual comentário do padre Tony Neves.
O cancro continua a fazer razias e vemos sofrer muito dos nossos familiares e amigos, alguns dos quais partem ao fim de um calvário mais ou menos longo. Faz um ano que perdi um grande amigo de coração, um colega dos tempos da adolescência, um missionário de elite, o padre José Manuel Sabença. Escrevi sobre a sua Páscoa. Ainda estou a tentar acordar do pesadelo que foi a doença e a morte tão prematura do padre Zelito, como era chamado em família. Há mortes que doem mais que outras pela ligação que temos às pessoas. O Zé Manel e eu crescemos juntos nos seminários espiritanos, trabalhamos juntos em muitas missões nos últimos 30 anos. O choque da notícia do seu tumor nos pulmões ainda hoje ecoa nos meus ouvidos, mas Deus sabe sempre o que faz. E a sua recompensa antecipada é prémio para ele mais que merecido. Nós é que ficamos mais pobres aqui e a separação tão trágica vai continuar a ser ferida aberta. Se a sua vida foi sempre um hino à missão, os seus dias de calvário e o momento da sua morte são um livro aberto de uma fé quase sem limites. O seu leito de morte foi púlpito de vida. Na hora da sua partida ele já tinha quase tudo programado, até a cor branca dos paramentos do seu funeral. Privei tantos momentos fantásticos durante a sua vida mais ativa e fui também privilegiado na hora em que a dor e o limite tentaram tomar conta dele. Sempre que o visitava, no hospital ou no seminário, tinha sempre direito a um momento a sós, em que me emocionava a sua serenidade e os conselhos que me ia dando, guardo-os no coração, e alguns deles são mesmo só para mim. Recebi centenas de mensagens de pesar e solidariedade por ocasião da morte do padre José Manel, que publicamente agradeço. Vieram de todo o mundo e de todos os cantos de Portugal. Mostraram-me como ele era querido e como a sua missão marcou tanta gente dentro e fora da Igreja, desde bispos, autarcas, de catedráticos, a gente simples do nosso bom povo. E eu completava assim, sejamos dignos da herança que recebemos. A missão continua em força. Apoiemos, então, a acreditar e todas as associações que, de forma séria e comprometida, dão corpo às balas e cara à luta contra todos os cancros que semeiam dor, pânico e morte em muitas famílias.
Foi o comentário do padre Tony Neves. Agora é a altura para escutar a cabo-verdiana Elida Almeida. Depois vou estar à conversa com a Antonieta Reis e Maria do Carmo Meireles, da Associação Acreditar.
Ei! É bom para ti? O que levam com o
Su levam cubo um tabaco bo. Bupo de marca, casamento, quinta casa. Bupo de marca. Bupo de marca, casamento, quinta casa. Minha mãe já flameta, gamboi. Minha madrinha flama, também meta, danço fa. Vizinhos tudo já calimpa, boronceira. Tajo bi panela, três pé, toque se manjoca. Minha pai já flametará, dois cantar de horta. Minha avó já manda flampa, mata uma quarta mídia. Manhãs minis, já cá prepara seu vestido para servir dama.
Este ano, a campanha de Natal da Rádio Sim vai apoiar a Acreditar, uma associação que dá apoio às crianças que lutam contra o cancro e às suas famílias, garantindo, entre muitas outras coisas, um sítio para ficar quando se tem de deslocar para tratamentos. A Acreditar abriu este ano uma casa no Porto com 17 quartos, que se junta às casas que a associação já tinha em Lisboa, Coimbra e Funchal. São minhas convidadas Antonieta Reis, coordenadora do Núcleo do Norte da Acreditar, e ainda Maria do Carmo Meireles, da direção da Acreditar, Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro. Sejam bem-vindas, muito obrigado por estarem aqui connosco. Antes de nos apresentarem um bocadinho este projeto da Casa do Porto, eu pedia que me explicassem um bocadinho do trabalho da Acreditar, esta associação que foi criada em 1994. Tem estas quatro casas no país, mas seguramente que também tem outras vertentes. Maria do Carmo, comece cá por si.
Bom, a Acreditar neste momento no Porto, o grande projeto é efetivamente a casa que recebe as famílias que dão entrada quer no IPO, quer no Hospital de São João, e que têm uma casa ao dispor. Tem também os voluntários que acompanham as famílias e as crianças nos dois hospitais, quer no IPO, um mais a tempo inteiro, outro só ao fim de semana. E depois há todo um apoio financeiro, apoio de alimentar. Mas isso, se calhar, a Antonieta é a pessoa mais indicada para falar nesse tipo de apoios que a Acreditar disponibiliza.
Pronto, para além daquilo que foi dito, eu queria acrescentar que a Acreditar é uma associação de referência nacional na área da oncologia pediátrica, quer ao nível da garantia dos direitos, como da promoção da qualidade de vida da criança e do jovem em todas as fases da doença.
Está reconhecida que os próprios institutos públicos estão do vosso lado. Aliás, o caso da Casa do Porto foi o IPO que cedeu o terreno, não é? Para a construção da casa.
O IPO não cedeu terreno, simplesmente concordou com a cedência. Portanto, o terreno é um terreno do Estado.
Mas que está próximo, próximo ao IPO, que seria para, eventualmente para o IPO utilizar.
Quer o IPO, quer o Hospital São João, com quem nós temos um protocolo de parceria.
Isso é o reconhecimento do vosso trabalho, não é?
Exatamente. E, portanto, aquilo que nós fazemos é, desde o diagnóstico, que é sempre uma fase sentida como muito complicada e ameaçadora para a família, estarmos junto dos pais, estarmos junto das crianças, dos jovens, no sentido de lhes proporcionar algum amparo, algum suporte, de maneira que esta fase não seja sentida de uma forma tão ameaçadora. Acrescentando àquilo que foi dito, a nossa intervenção nessa fase é muito ao nível do apoio emocional. Nós temos voluntários aqui, portanto, na região do nosso são 600 voluntários, tanto 300 voluntários, a nível nacional são 600 voluntários, e que estão desde o primeiro momento, quer nos hospitais, a dar este apoio, quer depois também em contexto domiciliário. Ao longo das diferentes fases que caracterizam a doença, porque estamos a falar de uma doença que se pode prolongar por um ano ou mais, nós vamos acompanhando sempre a família através de, pronto, proporcionando diferentes apoios, sempre em articulação com os hospitais.
Sempre em articulação. Já vamos falar como é que isto funciona. No entanto, esta pergunta era novamente para a Maria do Carmo, porque viveu a experiência de ter uma filha que teve cancro.
Sim.
Quando alguém sabe que tem cancro, naturalmente que fica abalada, mas quando é uma criança, abala muito mais. Como é que se recebe esta notícia? As pessoas estão preparadas? Nunca se está preparado, pois não. Por muito que se fale da doença e que se diga que já não se morre de cancro, como se morria no passado, e que a maioria é tratável, nunca se está preparado.
Nunca se está preparado. No nosso caso, nós tínhamos conhecimento de casos de um casal amigo que tinha tido há poucos anos antes uma filha que tinha tido, e nós acompanhamos um bocado, uma colega de trabalho também, e nós fomos acompanhando, mas quando chega a nossa vez, nunca se está preparado, nunca. À espera que aconteça, também não. O que é que se sente na altura? Não se sente nada.
A sua filha tinha que idade na altura?
Tinha 10 a fazer 11. Eu acho que a dor é tão grande, é imensa, que na altura, ainda hoje, eu não consigo saber o que é que senti na altura. Acho que não senti nada. Ela diz que o pai, que a mãe, que ficámos a chorar e não sei o quê. Mas eu continuo, recordo-me perfeitamente do dia, do médico, de tudo. Quando o médico nos disse que ela que tinha cancro, não me recordo nada do que senti.
É um dia que se apagou?
Não, o dia não.
As emoções, apagaram-se, as emoções desse dia apagaram-se.
O momento da recepção da notícia, sim. Depois, quando se
E depois,
consegue...
qual é que é o passo seguinte? Ou seja, recebe-se a notícia. O seu filho tem cancro. Primeiro, como é que se explica a uma criança de 10, 11, 12 anos que se tem cancro? Que vai ser um processo difícil, que são tratamentos complicados. Como é que isto se faz? Podem responder as duas, porque a pergunta... Nós estamos aqui numa conversa a três.
Como se faz, vai-se fazendo.
Não há uma técnica, não há uma regra, não é? Não há um método.
Não. No nosso caso... Ela achou que tinha uma gripe, que se calhar era uma gripe um bocado mais forte, porque nós viu-nos muito apreensivos. Depois vai-se explicando como é que se vai doseando isto. Também é um bocado em função das idades, não é? Porque quanto maiores são, mais noção têm da realidade, mais noção têm do perigo. Agora, como pais na altura, depois daquele primeiro impacto, a seguir é pegar nas coisas e vamos em frente.
Sofre mais o pai ou os filhos? Quem é que sofre mais neste processo? E vocês, não só no seu caso, mas também no caso das pessoas com quem recebem na casa, quem é que sofre mais?
Eu acho que são os pais.
Tem mais noção da realidade?
Evidente.
É isso.
Eu acho que sim. Até porque isto é contra a natura, não é? Um pai, uma mãe, pronto, os pais, deixarem que um filho, isto deixar, claro que é entre aspas, mas deixar que um filho chegue ao ponto de ter uma doença tão grave... Isto é impensável, não é? E depois, cancro ainda está muito associado...
À morte, não é?
À morte. E como é que um pai permite que o filho fique numa situação em que está com os dois pés do lado de lá?
Ou seja, que o filho morra primeiro que o pai, quando, sim, pela lei natural, as coisas seria o contrário, não é?
Claro, claro. Por isso.
Nós temos notado evolução nos tratamentos. Ou seja... A medicina tem dado passos muito grandes neste sentido, não é? Nos tratamentos. E hoje em dia, dificilmente se morre de cancro. Ou já não se morre tão frequentemente como no passado, não é?
As estatísticas são muito favoráveis hoje em dia. Muito mais favoráveis do que há uns anos atrás. Mas isso, Antoniette, tem mais anos disto que eu.
É assim, em termos de efeitos colaterais, sim, de facto. Cada vez mais a medicina está evoluída no sentido até de não ficarem sequelas, ou pelo menos tentar evitar sequelas, não é? Portanto, há um cuidado cada vez maior em relação aos tratamentos e aos efeitos colaterais. Mas sim, podemos dizer que neste momento temos uma taxa de sobrevivência que ronda os 80%, o que é de facto muito bom.
E os tratamentos são menos agressivos do que eram no passado, não é?
Sim, sim, sim. Portanto, são menos agressivos e de facto existe uma panóplia de respostas que não existiam. Existe a possibilidade também de haver uma colaboração internacional, de forma que, enfim, os tratamentos, aquilo que se faz aqui em Portugal é o que se faz no resto do mundo.
O protocolo,
portanto,
é o mesmo, não é?
O protocolo é o mesmo. Há uma comunicação entre os profissionais que, de facto, há uns anos atrás seria muito mais difícil. Hoje em dia a tecnologia permite isso. E, portanto, estamos, de facto, num bom caminho. Mas temos que dizer que há situações que realmente cada caso é um caso e não podemos pôr as coisas todas num tom rosa e num tom azul. Há realmente situações em que, infelizmente, não correm tão bem.
É como as gripes, não é? Há gripes em que nós basta tomar um comprimido e passa, e há gripes que se pode morrer, não é?
Exatamente.
Portanto, não se pode generalizar, não é?
Claro, claro.
Mas nós em Portugal estamos bem avançados neste campo, no campo da, sim, cura, do tratamento.
Foi como eu disse há pouco, portanto, aquilo que se faz em Portugal e que se faz muito bem, faz-se em qualquer parte, portanto, um país desenvolvido, não é, da Europa. Então, infelizmente ainda estamos a pensar que há países que não estão tão bem como o nosso.
Mas nós estamos na linha da frente, é isso?
Nós estamos na linha da frente, exatamente.
Nós quando falamos desta questão do cancro, e falamos agora dos sentimentos, da notícia, quando chega a notícia, mas depois há toda uma vida que é transformada. Muitas vezes os pais deixam de trabalhar para acompanhar os filhos e muitas vezes porque o local de tratamento fica a 100 ou 200 km de distância, não é?
Pois, à partida, alguém deverá acompanhar a criança, não é?
Até um adulto, quando é um adulto, também geralmente é acompanhado, não é?
Claro, claro que sim. Por isso, à partida, um dos pais, um cuidador, vai deixar de trabalhar para acompanhar a criança. Quando as coisas se passam perto dos centros hospitalares, dos hospitais de referência, é uma coisa. Agora, podemos estar a falar de muitos quilómetros de distância do centro hospitalar, não é? E aí, então, entram as casas de acreditar, onde as crianças e as famílias têm um porto de abrigo.
Antonieta, estas casas, ou a primeira casa surgiu, porquê? Foi alguém que sentiu a necessidade de ter um espaço? Ou houve alguma história que despoletou depois a criação da casa?
Sim, portanto, estas casas, a primeira casa que surgiu foi em Lisboa, precisamente mesmo em frente ao IPO de Lisboa.
Aliás, elas todas estão todas muito próximas dos locais de tratamento,
exatamente,
não é?
Surgiu exatamente devido ao que a Maria do Carmo acabou de dizer. Portanto, há uma dispersão geográfica muito grande e o IPO de Lisboa, no fundo, abrange tudo o que está a sul do Tejo. Portanto, a necessidade de fazer tratamentos com muita frequência ao longo da semana exige realmente um esforço muito grande, quer ao nível financeiro, quer depois até mesmo ao nível físico, sobretudo para as crianças que ficam muito debilitadas. E, portanto, porquê é que surgiu? Surgiu porque surgiu realmente fruto de uma necessidade que foi sentida, de maneira que, como é que podemos minimizar este impacto negativo, não é? De que forma é que podemos fazê-lo? Tendo um alojamento próximo do hospital, onde a criança está a ser tratada, que ao mesmo tempo, além de transmitir segurança, porque está próximo do hospital, portanto qualquer intercorrência tem um hospital ali ao lado, dá conforto, permite uma entreajuda entre os pais, porque estão a passar pela mesma situação, isso é muito importante, portanto, dá qualidade de vida, permite até inclusive que as crianças jovens aceitem melhor a experiência hospitalar, portanto, e para o Estado tem benefícios, não é? Porque de facto vai reduzir bastante as despesas com a saúde, ao nível de internamentos que poderiam, portanto, em alguns casos, não eram por razões meramente clínicas, era por uma questão social, e de facto havendo casas ali próximo, portanto, isso é realmente uma vantagem.
Antes destas casas existirem, por exemplo, vamos ao caso do Porto, que o Porto tem a última casa, ela foi inaugurada recentemente, em fevereiro, deste. Era uma casa que tem meses. As famílias, as crianças que não tinham este espaço, como é que se fazia? Portanto, imaginemos que uma criança vinha de Bragança para fazer o tratamento ao Porto. Onde é que dormia os pais? Onde é que dormia a família? Como é que isto se fazia? Como é que se processava?
Alguns, portanto, acabavam por fazer deslocações, várias deslocações durante a semana. Iam, portanto, vamos imaginar uma criança, um jovem de Bragança, precisa de estar às 9 horas da manhã no hospital. Quero imaginar mais ou menos a hora que ele se levanta, portanto levanta-se bastante cedo, não é? Portanto,
às 4 da manhã, eventualmente, não é?
5 da manhã, e para além disso é transportado em ambulância com outros doentes, portanto, ou seja, ele já está, portanto, a criança está debilitada, a vir numa ambulância com mais utentes, quer dizer, a situação ainda agrava mais o estado dela. Portanto, chega ao hospital muito cansado, muitos deles acabavam por adormecer enquanto estavam a aguardar os tratamentos. Outras famílias optavam por ficar em situações precárias de alojamento.
O quarto alugado,
exatamente. Situações precárias. Há pessoas que têm possibilidade de ficar em casa de familiares, mas isso
nem todos têm
essa possibilidade. E, em alguns casos, internamentos que seriam desnecessários, não é? Portanto, uma vez uma criança que precisava de estar na segunda-feira no hospital, fazer um exame diagnóstico, muitas das vezes não lhe era dada alta na sexta-feira, por muito que isso custasse à criança e à família, na medida em que no dia a seguir tem que estar muito cedo para fazer aquele exame. Portanto, a possibilidade de poder ir passar o fim de semana a casa era negado, precisamente porque tinha que estar cedo. Portanto, havia realmente uma série de custos para a família, para a criança, que hoje, com a casa, isso já não acontece. Portanto, uma família pode, por exemplo, ficar na casa o tempo que for necessário para, imagine, se tiver que fazer um exame na segunda-feira, pode perfeitamente ficar alojado durante o fim de semana, portanto não...
Já me vai contar como é que funciona a casa e quem é que pode aceder a esta casa, que também é uma questão importante falarmos sobre isso. Só que era que a Maria do Carmo partilhasse connosco uma história que me disse há dias, que tinha a ver com uma criança, um jovem, na altura do tratamento da sua filha, que vinha fazer um tratamento ao IPO, mas com a neve ficou retido e não veio, portanto, porque não existia esta casa. Conta-nos essa história. E a aflição por qual todos passaram, não é?
Claro. Na altura estava-se à espera da criança, os profissionais à espera da criança para fazer um tratamento, não aparecia, não respondia às chamadas que eram feitas para casa, e depois acabou por saber que tinha, como ao bocado foi dito, saído de casa, ele era, suponho que de Valpaços, às 4, 5 da manhã, e houve um nevão, e a ambulância ficou retida.
Aí na zona do Marão, não é? Provavelmente.
Pois, e não pôde passar. E então depois, quando conseguiram desimpedir, teve que voltar para trás e não veio fazer o tratamento.
É angustiante para a família, não é? E até para os próprios bombeiros estas situações, não é?
Claro que sim. E mesmo para a criança que está na expectativa. E depois há tratamentos que são feitos, por exemplo, se for radioterapia, são tratamentos que têm de ser feitos seguidos, não é? Não pode haver ali espaços, dias sem tratamento. E depois nem se sabia o que é que estava a acontecer, nem se conseguia encontrar a criança, porque simplesmente houve um nevão e ficaram retidos.
E esta casa, ou seja, na altura quando ouviu esta história, quando teve conhecimento dessa história, estava a passar, aliás, por um processo também de tratamentos da sua filha, sentiu alguma revolta do tipo, já sentiu a necessidade desta casa,
claro,
no Porto,
sim.
Não é?
O que me parece, às vezes, um bocado caricato é acontecer estas situações.
Olhar para trás e pensar como é que isto foi possível, não é?
Como é que é possível acontecer coisas dessas, não é? Com uma criança, não sei, na altura teria mais ou menos a idade da minha filha, uns 10 anos, mas também podia ser um bebê. Que estas doenças também não escolhem idades.
Antonieta, como é que, quem é que pode aceder a esta casa e como é que se processa o funcionamento desta casa ou destas casas de acreditar, porque elas estão espalhadas agora, fica o país todo coberto, não é?
Exato.
Com esta do Porto.
E sim, o encaminhamento é sempre feito com um relatório social, portanto, daí a razão de existir um protocolo com os hospitais.
Ou seja, não basta a pessoa ir bater à porta das casas, não é?
Não.
Tem que ser pela via do hospital.
Do hospital, portanto, através do serviço social, é feita uma avaliação e, de facto, a partir daí é feito o encaminhamento. Portanto, em relação a cada um dos hospitais.
Diga-me só quais é que são os critérios nesta avaliação. É a distância, é a condição financeira, é tudo, portanto...
É sim, a distância é o critério principal. De facto, uma criança que esteja a residir muito longe tem, de facto, uma prioridade em relação a uma criança que esteja ali perto a viver. Mas existem outros critérios, claro, mas não excluímos por razões socioeconómicas, até porque a condição económica muitas vezes é afetada durante esta doença,
esta fase,
não é? Esta fase, porque os tratamentos exigem, de facto, para além do que é financiado pelo Estado, existem outros tratamentos, outros medicamentos que às vezes não têm cobertura total e há despesas que são acrescidas relativamente, que nem dá sequer às vezes para imaginar, mas por exemplo o consumo de água aumenta porque é preciso lavar muito mais roupa, por exemplo, o consumo de eletricidade também.
Há um familiar que deixa de trabalhar.
Há
não
um
é?
Familiar que vai deixar de trabalhar, portanto a condição económica não é só por si um fator que exclui, porque temos que avaliar realmente toda a situação familiar da criança e do jovem. Mas isso temos os técnicos nos hospitais que
são preparados para isso.
Bem.
Portanto, é reencaminhada essa família,
exato.
É aprovada e depois?
E depois é integrada na casa.
E como é que funciona a casa?
A casa tem, de facto, tem regras, não é? Como
antes de mais, deixa-me só dizer que já lá estive, a casa é muito bonita e muito acolhedora, parece que é mesmo a nossa própria casa, não é? A ideia também é essa,
a
não é?
A ideia é essa, é criar um espaço onde, logo à chegada, as famílias se sintam como se estivessem em casa. Pronto. Começando por toda a equipa que lá trabalha e também em relação às condições logísticas que encontram na casa, é realmente um espaço confortável, que transmite serenidade, tranquilidade. Pelo menos é isso que os pais nos transmitem. Nós já tivemos, neste momento, até à data, 19 famílias.
Na do Porto.
Na do Porto, exatamente. E, de facto... o que nós, acima de tudo, queremos é que elas se sintam confortáveis e bem acolhidas.
Como é dizer que cada família tem o seu próprio espaço, não é?
Cada família...
Digamos que é uma casa que tem várias casinhas, entre aspas, tendo áreas comuns,
tem áreas comuns,
não é?
Pronto, que são importantes para que as famílias se possam encontrar e possam partilhar umas com as outras a sua experiência, porque isso é muito positivo do ponto de vista do impacto emocional. E também temos quartos familiares, portanto... Não pensámos só na criança e no cuidador, no familiar que acompanha a criança no dia-a-dia, mas também no resto da família, que se pode juntar à criança e ao cuidador, por exemplo, ao fim de semana. É muito importante esta aproximação da família, por exemplo, quando a criança não tem possibilidade de ir a casa, o pai, os irmãos, os avós, os tios, podem ficar alojados na casa gratuitamente. Nenhuma família paga para estar na casa e por tempo indeterminado, pronto, até que, de facto, o tratamento assim o exija. o que é que as pessoas, o que é que estas famílias encontram então? Encontram um espaço comum, mas ao mesmo tempo um espaço com privacidade, não é? Portanto, os quartos são
individuais,
exatamente, são, têm casa de banho privativa, temos quartos adaptados para mobilidade reduzida, e tentamos incutir também nas famílias uma certa responsabilidade em relação às rotinas do dia-a-dia. Ou seja, nestas casas não vamos encontrar ninguém que faça as refeições, portanto, não vamos encontrar ninguém que esteja, que faça o tratamento da roupa, são as famílias, são os...
Portanto, mesmo a limpeza, não é? Portanto,
a limpeza
cabe,
é partilhada.
É partilhada e existem as áreas comuns em que sabe-se que hoje é aquela família,
exatamente,
amanhã é a outra que cuida, não é?
No
fundo, como a casa de cada um. A ideia é esta, não é?
A ideia é essa. E, de facto, isso não é por acaso. É preciso manter estes pais ocupados com estas tarefas, que são tarefas que estão habituados a fazer no dia-a-dia, porque também é uma forma de terapia, não é? Uma forma de os pôr, de facto, também ao mesmo tempo pensar noutras coisas. E as tarefas domésticas, normalmente são as mães e, portanto, ou os avós que ficam com a criança, têm estas tarefas no dia-a-dia, portanto, há que manter. E, para além disso, ter a possibilidade de um familiar poder cozinhar a sua própria refeição é, de facto, dar à criança uma oportunidade única, não é? De poder...
O sabor da avó ou da mãe, não é?
Exatamente.
Maria do Carmo, ao longo deste tempo, já foram várias as famílias, na Casa do Porto já passaram até 19 famílias, a Maria do Carmo não só faz parte da direção, é voluntária e, como já passou pelo processo, está ali muito próximo das famílias, presumo. Qual é que tem sido o retorno? O que é que lhe têm dito? Depois de passarem pela casa?
Depois de passar pela casa, eu acho que fica sempre, ainda há pouco tempo, eu conto-lhe um exemplo da primeira família que entrou para a casa.
É do Porto.
Para a casa do Porto, que é uma família de Lamego, que depois de irem embora, e que estiveram lá bastante tempo, telefonaram a agradecer e gostaram muito, e as pessoas sentem-se em casa. E depois vêm, estava a mãe e o filho, e depois ao fim de semana vinha o pai e a irmã. E chegaram a participar em atividades da casa, chegaram a ensinar a fazer bola de lamego aos outros pais. Pronto, acabam por criar, criam-se amigos. Eu costumo dizer, mesmo antes, no nosso caso, que não tínhamos a casa, durante este processo criaram-se muitos e bons amigos. E as pessoas ficam afeiçoadas a um local onde viveram e são momentos muito intensos.
No fundo, é como a vizinhança no bairro, não é?
É, sem dúvida nenhuma. Porque depois a partilha é num momento tão limite que a partilha é sempre muito intensa, não é? Entre as pessoas que vivem todos estes processos. Por isso, depois, os laços que se criam, eu costumo dizer que são laços para a vida, são amizades para a vida. Porque algumas pessoas têm, mas muitas amizades ficam e vão ficar para a vida.
E visitam as famílias? É normal depois irem visitar a casa ou irem visitar, ou até conviverem umas com as outras depois de terem estado na casa e terem estado em tratamento?
Em termos de convívio, isso não sei dizer. Em termos de visitar, sei que sim. Quando vêm depois ao hospital, ou ao São João, ou ao IPO, às consultas e fazer os exames, aqueles depois de rotina que os miúdos ficam a fazer, vão lá cumprimentar as pessoas que estão na casa.
Isto é sinal de que o trabalho foi bem feito, não é?
Eu acho que sim, que é um bom sinal.
Adriana, esta casa tem custos, como tudo, não é?
Claro.
E não são poucos. Cada quarto, quanto é que custa? Custos, como vem dizer, para a associação.
Claro.
Portanto, as famílias não pagam rigorosamente nada, não é? Portanto, pagam só aquilo que comem e o que vão comprando, os produtos, claro, no supermercado, como em sua casa. Como é que a associação se vai financiando e quais os custos desta casa?
Portanto, é assim, nós em termos de financiamento, em relação à Casa do Porto, ainda não obtivemos financiamento através da Segurança Social. Existem acordos, a de Coimbra e a de Lisboa já têm, mas a do Porto não tem. Portanto, há custos, de facto, há custos mensais, há custos ainda, portanto, não conseguimos extrapolar o custo anual em relação às outras casas, mas, de facto, há realmente custos mensais. Porquê? Porque o nosso lema é... no fundo, aliviar as famílias de qualquer encargo, ou pelo menos estes encargos mais ao nível do alojamento, e portanto a nossa lógica é, não, portanto, este apoio é gratuito como qualquer outro apoio que nós damos. Custos relacionados com, naturalmente, a utilização de uma casa, não é? Portanto, temos água para pagar, temos eletricidade para pagar, vem agora o inverno, os aquecimentos vão estar ligados, portanto vamos ter muito mais despesas ao nível dos custos correntes da casa. E como é que conseguimos? Conseguimos porque temos uma generosidade muito grande, não é? À nossa volta, temos a sociedade civil, temos as empresas, os particulares, os que de facto acreditaram logo neste projeto, e desde o início, desde o momento em que nós o comunicámos para a sociedade, ainda não tínhamos a casa a construir, já tínhamos pessoas a quererem ajudar. Foi uma fase muito, muito, muito boa, a fase da construção, mas realmente a fase mais desafiante agora é a manutenção da casa, não é? Quando vimos uma coisa construir, queremos todos fazer parte desse projeto. Agora há que manter, e de facto a casa já está construída, e temos realmente que garantir o pagamento destas despesas mensais. Um quarto ronda anualmente 13 mil euros, portanto o número estimado médio para o próximo ano custará 13 mil euros.
Um quarto que pode acolher mais do que uma família,
que
não é?
Que pode acolher mais do que uma família, tendo em conta que, por exemplo, o tempo médio da família, da primeira família que já nos visitou entretanto, rondou os 6 meses, portanto significa que
aquele quarto dá pelo menos para duas famílias.
Pelo menos para duas famílias, sem esquecer depois também as famílias que vamos começar a receber dos PALOPs, devido aos protocolos que existem com...
Isto é muito importante, até porque este programa está a ser ouvido também nos países de língua oficial portuguesa. Exato. É importante eles também saberem que têm aqui uma casa de apoio, não é?
Nós tivemos recentemente a visita de uma médica oncologista de Moçambique, que vai ver com os seus próprios olhos esta casa, portanto, ela sentiu uma enorme insegurança em encaminhar famílias para Portugal, porque queria, de facto, ter a certeza que ao chegarem encontrariam todo o apoio necessário. E numa passagem, não veio de propósito, claro, veio fazer outras coisas, mas numa passagem que ela teve aqui em Portugal, ela visitou-nos, assim como um profissional da área do serviço social, tanto o técnico de serviço social também, levou com ele, penso que boas referências da casa. Portanto, isto quer dizer que no próximo ano vamos com certeza começar a receber também famílias. Aliás, temos neste momento já uma família, portanto, de Moçambique, e portanto a nossa primeira família
internacional,
que já cá está há algum tempo, portanto ela já cá está há algum tempo, e foi sendo apoiada de outras formas e encontrou agora a possibilidade de ficar alojada também na casa. Pronto, de facto, vamos conseguindo, temos conseguindo, acreditamos e queremos, de facto, para que isto realmente seja possível por muito tempo, vamos precisar de toda a ajuda possível das empresas, de qualquer pessoa que queira ajudar a nível financeiro, com benefícios fiscais, porque é sempre ao abrigo da lei do mecenado, portanto, quer para as empresas, quer para os
particulares. Podem deduzir nomeadamente o IRS, quem quiser ajudar.
Exatamente, exatamente.
Bem, nós estamos mesmo no final. Também há uma forma de ajudar, que é através do voluntariado, e quem quiser fazer pode só procurar, aliás, pode consultar o site da Acreditar na internet e encontra mais informação, e ajudando nesta casa, concretamente na Casa do Porto, é não deixar de participar na campanha de Natal da Rádio Sim, e aliás das rádios do grupo também que faz parte da Rádio Sim. Uma das formas é ir ao multibanco, já sabe, pagamento de serviços, escolhe a entidade e marca o 21808, a referência é 808 808 808, e na quantia a parte que desejarem, e também comprando o calendário da Rádio Sim. Vamos, esperemos nós, patrocinar alguns dos vários quartos, dos 17 do Porto, e se calhar disse, ia dizer quantos?
16.
É 16, é menos um. Eu contei com a sala. Nestes 16 quartos, espero sinceramente que possamos ajudar esta associação. Quem nos está a ouvir, não deixe de ajudar. E quem nos está a ouvir, nomeadamente nos países de língua oficial portuguesa, não deixe também de ajudar, até porque a casa está aberta também para eles, não é?
Exatamente.
Muito obrigado e um bom Natal.
Obrigado.
Muito obrigado.
Pazinho que em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe duas sugestões para esta semana. Na segunda-feira, a Fundação Carlos Gulbenkian recebe a conferência A Saúde Comunitária na Aceleração da Redução da Mortalidade Materna e Infantil. A conferência tem início às 9h30 da manhã e é organizada pelas associações Vida e Nova África. Na sexta e sábado, o Teatro da Trindade em Lisboa vai assistir a um encontro entre dois grandes talentos de Portugal e Cabo Verde. O pianista Mário Lajinha e o cantor Tcheca, uma das vozes mais aplaudidas de Cabo Verde. Os dois concertos começam às 9h30. Pode sempre espreitar o Facebook de Lusofonias, onde encontra estas e outras sugestões. E é assim que chegamos ao final de mais um Lusofonias, em que conhecemos o trabalho da Associação Acreditar junto das crianças com cancro e das suas famílias. O Lusofonias é um programa da FEC, da Fundação Fé e Cooperação, em parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana.
No meio do mar, duas ilhas que formam país. Tudo que precisamos está lá. É só acreditarmos e seguir. Vamos dar as mãos num só coração. Vamos querer. Escola, ni flaba, y ni turuqua con nunca profe. Vamos conseguir, pois vamos ver. São Tomé e Príncipe a desenvolver. Futuro, força, no cupló, sonó. Vamos querer, ni escola. Ni flaba, y ni turu cuatro no da profe. Y ne manu no, y ne mana no. Bomo que le, y cuatro no te. Non te cacao, non te bana. Non te coco, non te barobaya. Non te tela, non te agua. Fruta e café, e a quaco no capô fé, futuro com a sé, ni tela no. São Tomé e Príncipe a desenvolver. Cultura, força, no cuclo, sono. Vamos que lê, ni escola, ni tlaba. E ni turu quaco nunca vou ver. Vamos conseguir, pois vamos ver. São Tomé e Príncipe a desenvolver. Futuro, força, noco, cló, no. Vamos que lê, ni escola, ni tlaba. E ni turu quaco, nunca por ver.